Fala, doutor!
A chegada do outono e a proximidade do inverno provocam mudanças climáticas, aumento da umidade e temperaturas mais baixas. Esses fatores são preponderantes para a manifestação de crises respiratórias, sendo as crianças e os idosos os mais suscetíveis. Por isso, na semana do Dia Mundial da Alergia, eu converso com a médica Cristine Seco Rosário sobre o aumento dessas crises e também algumas orientações para os pais aí nessa época do ano. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda.
Tudo bem, obrigada.
Eu que agradeço. Doutora, para começar, com os dias mais gelados no inverno, é comum algumas alergias aí respiratórias infantis aparecerem. E com o clima frio e seco, isso pode agravar ainda mais os sintomas alérgicos. Eu queria que você explicasse por que isso acontece.
Geralmente, no inverno, as crianças estão mais suscetíveis a infecções virais, então elas ficam mais resfriadas, mais gripadas. E os vírus são os principais desencadeantes de crises de asma. A asma é uma doença alérgica, mas que pode ser exacerbada por infecções virais. Além disso, os quartos tendem a ficar mais fechados, os ambientes menos ventilados por conta do frio e a chance de acontecer acúmulo de ácaro, umidade, mofo é muito maior. Isso também provoca sintomas, seja de rinite, coceira no nariz, espirros ou seja de asma.
Perfeito. E quais são os sintomas aí das doenças respiratórias alérgicas? Eu também queria que você explicasse assim, se tem como diferenciar isso de uma gripe, por exemplo.
Dá para diferenciar sim. Na prática não é tão simples. A rinite alérgica pode dar coriza, que é o nariz pingando, coceira no nariz, coceira nos olhos, espirros, nariz trancado. Mas a alergia não dá febre. Tá? Gripes, resfriados, infecções virais, geralmente tem febre associada. Pode ter também o nariz muito trancado, congestionado, bem como na rinite, mas a febre, mal-estar, dor no corpo são sintomas que nos levam a pensar mais em infecção do que em alergia.
Perfeito. Aquele chio no peito, aquela dificuldade para respirar, ela também é característica da rinite ou aí já seria uma bronquite, por exemplo?
Aí já seria uma bronquite. O nome técnico de bronquite é asma, né? Então, bronquite e asma são sinônimos. A asma está muito relacionada a alergias respiratórias, principalmente ao ácaro, e boa parte dos asmáticos tem rinite também. Então, são duas doenças que estão ligadas.
E Curitiba, eu não sei, me parece, é uma cidade assim onde prolifera rinite, bronquite. Eu lembro que na minha infância, né, eu tive até a adolescência crises de rinite com bronquite, eu tinha que fazer inalação, que era na época. Curitiba é uma cidade que tem essa característica de aumentar essas doenças mesmo, doutora?
As doenças são muito frequentes, sim, aqui em Curitiba. Isso se deve, em parte, por causa da grande oscilação de temperatura. Então, muitas vezes a gente acorda, está frio, vai chegando perto do meio-dia, começa a tirar casaco, à noite já começa a esfriar de novo. Além disso, Curitiba tem bastante concentração de ácaros. Os ácaros são fatores importantes nas alergias respiratórias. E Curitiba é uma das cidades do sul do Brasil que também tem alta concentração de pólen no ar. O pólen também pode ocasionar essas crises, mas no período da primavera.
Quando a gente fala em crises asmáticas, é comum você ouvir relatos de que pessoas como eu, né? Eu tive essas crises na infância, até uma certa fase da minha adolescência. É comum elas irem se reduzindo assim, até cessarem na vida adulta? Por que que isso acontece?
É bem comum, sim. A asma e a rinite geralmente iniciam na infância. E tem alguns fatores que podem predizer se isso vai se manter na vida adulta ou se vai melhorar já perto da puberdade. Por exemplo, as crianças que têm níveis mais baixos de alergia tendem a melhorar da rinite e da asma conforme o tempo vai passando. Já as crianças que têm níveis muito altos de alergia podem permanecer com essas doenças no passar dos anos.
Tem alguma forma de prevenir esse tipo de alergia respiratória, doutora?
Não tem muita prevenção porque são vários componentes que influenciam. Por exemplo, a genética, o ambiente em que a criança vive. Mas a gente tem como prevenir as crises e tem como controlar a doença. Então, por exemplo, manter o ambiente sempre bem arejado, ventilado, trocar roupa de cama com frequência, evitar acumular objetos dentro dos quartos em que as crianças dormem, tapetes e cortinas, de preferência, é o ideal não ter, mas se tiver, que eles sejam lavados com frequência. Além disso, casos mais graves, que só essas medidas ambientais não funcionam, existem algumas medicações preventivas também que a gente pode fazer.
Perfeito. Em relação ao ressecamento das vias aéreas, é indicado o uso de umidificadores de ar ou até mesmo lavagem nasal com soro para crianças? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
A lavagem nasal com soro é bem indicada, sim. Às vezes, quando é só ressecamento do nariz, dá para usar até o sorinho em spray no dia a dia. E o uso dos umidificadores é um pouco controverso. Eles podem sim ter algum benefício, mas a umidade muito alta do ambiente pode aumentar a proliferação de ácaros e fungos, né? E isso também pode aumentar os sintomas. Então, o ideal seria não usar, para não acontecer isso.
Qual que é aí a questão do fator imunidade? Ele favorece para o surgimento dessas alergias? E também, se favorecer, como é que a gente faz aí para os pais, né, para melhorar a imunidade dos pequenos?
Muitos pais nos procuram querendo uma fórmula mágica aí para melhorar a imunidade. Já vou reforçar que, infelizmente, não existe. Bem que a gente gostaria que existisse, mas vitamina, tudo isso não funciona, exceto nos casos em que a criança tem alguma deficiência de vitamina. Então, como que a gente faz para a imunidade melhorar? É aquele básico, né? Boa alimentação, sempre bem nutritiva, evitar porcarias, o sono adequado, prática de atividades físicas, controle de estresse. Não é tão fácil assim de fazer no dia a dia, mas é isso que funciona.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.